Audiobook grátis apresenta. Título. 42. A mão do finado. Havia um mercador, que tinha 3 filhas, e tinha por costume ir buscar fora da cidade uma renda todos os anos. Aconteceu falecer a sua mulher, e tendo de ir receber a renda custava-lhe deixar as filhas sozinhas. Disse então o mercador: minhas filhas, eu preciso de ir receber a renda do costume, mas está me custando ir, para as não deixar sós. As filhas responderam: vá, meu pai, que não nos há de acontecer nada, nós havemos-nos de fechar por dentro, e não se consente que ninguém entre cá. O mercador foi-se, fiado na palavra das filhas. Havia fora da cidade uma quadrilha de ladrões, e o capitão deles andava à espera da ocasião da partida do mercador. Assim que soube do dia em que o mercador saiu da cidade, vestiu-se em trajes de velho pedinte, e quando anoiteceu estava e toda sua quadrilha no canto da rua onde moravam as 3 meninas. Veio o capitão bater-lhes à porta, e como estivesse chovendo, pediu pousada do ar da noite. As meninas mais velhas compadeceram-se dele, e queriam agasalhar a mais moça, disse: não. Lembrem-se da palavra que deram ao pai e desse-lhe uma esmola, e ele que vá com Deus. Respondeu a mais velha: a menina, como mais criança, não determina nada aqui. E o velhinho sempre entrou para dentro. Deram-lhe na cozinha uma enxerga e cordas para ele estender a roupa, e puseram-lhe a ceia diante. As meninas, depois de terem arranjado o velho, foram também ceiar, e senão quando o velho abriu a porta da cozinha e veio ter com as meninas à mesa e deu-lhes 3 maçãs dormideiras, uma para cada uma comer à sobremesa. Ficou vendo se as meninas as comiam, as mais velhas comeram as suas, mas a mais moça não comeu e escondeu-a para o velho a não ver e não desconfiar. Foram-se as meninas deitar e as mais velhas pegaram no sono muito depressa, mas a mais nova não dormiu com medo, mas fingia também que dormia. Quando o ladrão viu que estavam já dormindo, levantou-se e foi ao quarto das meninas, puxou um alfinete real, chegou ao pé da menina mais velha e deu-lhe uma picada a ver se estremecia. Ela não sentiu a picada. Fez o mesmo a segunda, não sentiu. A mais nova, com medo do ladrão a matar, fez-se dormindo, ele fez-lhe o mesmo e ela não sentiu. O ladrão trazia consigo uma espada, uma pistola e uma mão de finado e pôs numa banca estas coisas todas. A menina mais nova abriu os olhos para ver a determinação do ladrão, e tornou-os a fechar. O ladrão acendeu o lume à mão do finado para as meninas ficarem mais pesadas no sono, e correu às casas para arrumar o que tinha que roubar. Abriu o alçapão que dava para a loja das fazendas, entroçou o que quis, e abriu a porta da loja, e saiu a chamar a sua quadrilha. A menina mais moça levantou-se ao mesmo tempo que o ladrão saiu, viu as trouxas das fazendas prontas, e a toda a pressa trancou a porta da loja. O ladrão, que já vinha com a quadrilha, ainda se pôs aos empurrões à porta, e dizia: foi a mais mocinha que me enganou, e que não comeu a maçã dormideira. E começou a dizer que ela lhe havia de pagar tudo. Teve ainda a confiança de tornar a bater à porta, pedindo à menina que lhe desse a sua mão de finado. Ela respondeu de dentro, que a mão estava em labareda, e que não sabia como a apagar. Disse o ladrão, que a deitasse numa tigela de vinagre, que ela se apagava. A menina veio cá acima buscar a espada que o ladrão tinha deixado, e disse-lhe: aqui está a mão do finado. Ora, na porta havia um buraco em cima em que cabia uma mão, e disse-lhe o ladrão: meta a menina a mão pelo buraco. Se quer, meta a sua, que eu lhe darei a mão do finado. Uai, o ladrão cai em meter a mão e a menina traçou-a com a espada. Os ladrões foram-se embora, e o capitão com a mão quebrada. A menina foi para o quarto onde as irmãs estavam dormindo, apagou no vinagre a mão do finado, e ao mesmo tempo as irmãs começaram a estremecer, e acordaram. A boa da menina fê-os levantar, contou-lhes tudo, e levou-as a ver os sinais da desgraça em que estavam. Elas ficaram muito assustadas, e choraram muito lembrando-se do que o pai diria quando chegasse e soubesse que lhe tinham desobedecido. Chegou o mercador da renda, e viu as filhas aparecerem muito tristes. Pediu à menina mais nova a seu pai que a escutasse e contou o que era passado e como se tinha livrado dos ladrões. O mercador chamou então as filhas e disse: daqui por diante daremos obediência à sua irmã mais moça. Eu, com ser seu pai, farei o que ela determinar, porque venho a conhecer que vos livrou da morte de ficarmos desgraçados. quando, por fim de muitos anos, o capitão dos ladrões, que tinha mandado fazer uma mão de ferro com engonços e andava de luvas, vestido como qualquer senhor, estabeleceu um armazém defronte da casa do mercador. Ora, um dia o mercador, por lhe parecer boa pessoa, convidou-o para ele ir lá jantar. Ele aceitou de boa vontade, e as meninas ficaram satisfeitas do pai convidar tão bom vizinho. A mais nova é que ficou muito triste, e o pai lhe perguntou o que era. A menina respondeu que não gostava que o pai convidasse o tal senhor para vir à sua casa. Chegou a hora do jantar e foram para a mesa as duas outras irmãs, já se sabe, muito contentes. Houve uma conversa, e neste mesmo tempo o vizinho pediu em casamento a menina mais nova ao pai. O mercador ficou muito satisfeito e disse que sim, mas a menina respondeu: "Aqui o desengano, pai, que com ele não quero casar." O vizinho ficou aborrecido, e pediu a mais velha, que ficou muito contente, e ele começou a dizer os bens que tinha, e que morava em uns palácios longe da cidade. Chegou o dia do casamento, despediu-se a menina mais velha, e montou no carro mais o marido para fora da cidade. Lá no meio da estrada ele apeou-se, mas a mulher pagou ao boleeiro para não saber onde ele morava. Foram andando até que chegaram a umas casas metidas nos matos. Assim que a sua companhia o avistou, vieram com seus ouros e joias oferecer à senhora, dizendo ele que era sua mulher. Entrou com ela para um quarto, e lhe deu um papel para escrever uma carta a seu pai, que ele notou, dizendo que estava muito satisfeita com ver tanta riqueza e que mandava buscar uma de suas irmãs para estar uns dias em sua companhia. Acabada a carta, que ele arrumou, tirou então a luva e a mão de ferro e mostrou-lhe o braço maneta, dizendo: "Conheces quem me fez isto?" Ela respondeu-lhe que não. "Bem sei que não tens culpa, mas o pagarás e tuas irmãs também." Acabado isto, pegou na espada e degolou-a. No fim de uns dias levou a carta ao sogro, que a sua mulher lhe mandava, e o pai leu-a, e disse à filha do meio que fosse. O ladrão levou-a consigo, fez com que ela escrevesse uma carta para vir a mais moça, e depois de a degolar, veio com a carta. O pai mandou a última filha que tinha em casa, ela não queria ir, mas para não desobedecer sempre se resolveu. Foi com o cunhado, que no meio da estrada fez apear, e depois de irem a pé por muito tempo, descalçou a luva e mostrou-lhe a mão, dizendo: "Tuas manas já pagaram, agora é a tua vez." Chegaram à casa, os ladrões apareceram-lhe todos, e ele disse: "Façam de conta que é minha irmã." Pôs ao pescoço da menina uma pera de ouro, e disse: "Podes ir a todos os quartos deste palácio, menos a este." Partiu com a quadrilha, mas assim que voltou costas, a menina tirou a pera do pescoço e foi ao quarto dos mortos. Viu lá um menino príncipe todo esfaqueado, que lhe disse: "Esta casa é um covil de ladrões, o que faz a menina por aqui? Olhe que eles estão aí a chegar." A menina fechou outra vez tudo, botou a pera ao pescoço, e nisto chega o cunhado. "Fez o que lhe mandei?" "Fiz." Ele olhou para a pera sem malha, ficou muito contente e destinou-lhe serviços para ela fazer, e foi-se outra vez embora para uma viagem de 8 dias. A menina tirou a pera, e foi ao quarto dos mortos levar um caldo ao menino príncipe, que ficou são. Sentiram uns carros do rei que levavam esterco e eles fugiram e foram ter com os carreiros para os levarem para o palácio. Chegaram aos carreiros e perguntaram: "Que novidades há nessa cidade?" "Ofícios dobrados pela falta do príncipe." "O príncipe sou eu e esta menina deu-me a vida, na casa onde estava esfaqueado pelos ladrões. Agora, carreiro, deita esterco fora do carro de trás, põe meia sebe e deita em cima o esterco, que nós nos escondemos aí." O carreiro assim fez, eram 3 carros e puseram-se a andar. Os ladrões tinham encontrado um feiticeiro, e ele ofereceu-se para ir para sua companhia. Chegaram à casa, o capitão não encontrou a menina, mas o feiticeiro logo lhe disse que ia fugida no carro de trás. Partiu um dos ladrões para ir buscar, chegou ao carreiro, mandou-o parar, e cavar no carro de trás até meio, e vendo que não achava nada, foi-se. Os meninos passaram para o carro segundo. Chegando à casa, disse o ladrão: "É mentira. Não achei ninguém, pois despejei o carro até meio." Disse o feiticeiro: "Despeja o carro todo, que eles lá estão." Parte o ladrão a toda pressa, apanhou o carreiro, mandou desperrar o carro todo, e com os meninos já tinham passado para o carro do meio, não achou nada. Foi-se embora furioso contra o feiticeiro. diz o sábio, vão agora no carro do meio. Partiu o ladrão, e mandou desperrar o carro do meio, mas não achou ninguém. Diz outra vez o feiticeiro, uai lá, que eles passaram-se para o carro da frente. Mas os carros chegavam já ao palácio e escaparam os meninos. O rei ficou muito contente por ter tornado a encontrar o seu filho, e soube da menina tudo desde a mão do finado até dar a vida ao príncipe, que quis logo casar com ela. O rei deu sim, e no dia das festas do casamento veio um dos ladrões com obras de ouro, entrou para a igreja que estava preparada, e abriu uma saca, e dizia com ar de tolo, tão bonito! Tão bonito! Apareceu ali um vassalo e disse, quando você se admira disto, que seria se visse a câmera real? Disse o que se fingia tolo, eu dava todas estas obras de ouro a quem me levasse lá. O vassalo ofereceu-se, e o ladrão no meio de tanta gente sumiu-se e meteu-se debaixo da cama sem o vassalo ver. Casaram-se os príncipes, e foram para a câmera real. A princesa com uma grande agonia não podia dormir, e não se quis deitar. Diz o príncipe, deita-te, que os ladrões não podem vir aqui matar-nos. O meu coração me diz que mesmo aqui me hão de vir matar. O príncipe levantou-se, chamou uma sentinela para fora da porta e um leão para a borda da cama. O leão mal entrou começou a farejar para debaixo da cama. A menina levantou-se e foi ver aonde o leão estava dando signal. Chamou o príncipe para ver um dos ladrões que os tinham querido matar. Acudiu a sentinela, que fez sair o ladrão que ainda fingia de tolo, dizendo, tão bonito! Tão bonito! Mas levaram-no dali para a prisão, até confessar quem o tinha ali metido, sendo enforcado com o vassalo. O rei mandou tropa rodear a casa dos ladrões, foram todos mortos, e encontraram muitas riquezas, que o rei deu aos noivos que foram muito felizes. Ilha de São Miguel, Açores. Notas. 42. A mão do defunto, é uma versão popular do Barba Azul. Gubernatis, Namit. Zoológica, T. I, página 182, resume o 14 conto estoniano, de Fred. Creusenwald, pertencente a este mesmo ciclo. Na mesma obra, T. 2, página 36, traz outra versão italiana deste conto com o título Rei dos Assassinos, não colecionada. Nos contes populares de La Grande Bretagne, Trad. De Brueire, vem uma versão de Yorkshire, coligida por Gold nos Curious Myths, com uma nota interessante à página 407. Segundo Brueire, a parte mítica do conto é a mão de glória, que se liga ao mito do fogo. No folclore andaluz, página 308, há uma versão do marido que mata as mulheres, até que a última vinda as irmãs. Este mesmo tema subsiste nos contos populares portugueses no Romance do Rico Franco. Na Biblioteca de Las Tradiciones Populares Espanholas, T. I, página 149, vem uma versão de Sevilha, intitulada Mariquila la Ministra, em que se confunde também o conto da Maria Sabida.